Massa Cinzenta Itambé.
Cristina De Luca, jornalista especializada em tecnologia, fala sobre a presença das empresas nas redes sociais. Quais os prós e contras da exposição das empresas nas redes sociais?
Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que redes sociais são redes de relacionamento entre pessoas. Então, toda vez que você tem uma rede de relacionamento, você precisa considerar também que essa rede ela pode ser pública ou pode ser uma rede mais particular, mais, a gente fala, privada, né? Então, a primeira coisa que uma empresa precisa saber é com quem ela está falando. Se ela está falando diretamente com os consumidores dela, esse diálogo dela com o consumidor, e é aí que muda toda a forma de relacionamento. Antes, o relacionamento era diretamente com a central de atendimento, né? Com o pessoal de suporte, muitas vezes, ou com o pessoal mesmo, o cliente diretamente, para contestar um produto, um serviço, tirar dúvidas. E hoje, quando ela fala do produto também na rede social, ela primeiro precisa saber que ela pode ser criticada, segundo, ela precisa saber que ela precisa dar uma resposta rápida para essa crítica, porque esse diálogo deixou de ser um para um, né, do cliente diretamente com a central de atendimento, para um cliente para muitos clientes e também a empresa, inclusive os concorrentes dessa empresa, porque quando você cai na rede social, todo mundo, isso ecoa, né? Isso vai parar em determinados locais, em ouvidos que você às vezes não gostaria que fosse parar. Então, a primeira lição que uma empresa tira quando ela começa a usar a rede social é que a rede social não é uma rede um para um, é uma rede um para muitos, e muitos para muitos também, né? Então, a gente está falando de multidão, não está falando de algo particular, né? E isso tem que deixar a empresa mais ciosa das suas responsabilidades, das respostas que ela vai dar, de como ela vai conter uma crise que, se porventura, aconteça, né? Nem sempre a rede está falando sozinha. Já não é mais aquela questão dela fazer o discurso dela para muitos consumidores, mas do discurso dos consumidores sobre a marca dela e sobre os produtos dela.
Quais as tendências que estão por vir quanto ao e-commerce? O Facebook é a nova fronteira desta modalidade de comércio?
O que a gente tem sentido em termos de e-commerce é que o e-commerce está chegando nas redes sociais. E aí sim, nesse sentido, o Facebook é uma nova fronteira. Porque o que acontece? A relação de e-commerce passou a não ser feita única e exclusivamente nas lojas virtuais, que a gente chama de lojas virtuais. Todos os locais onde há uma interação cliente com empresa, cliente, empresa, consumidor, pode sim acabar desaguando numa relação de comércio, né, e de venda de algum produto, efetivamente. Então, sob esse ponto de vista, várias redes sociais estão incorporando ferramentas de e-commerce e começando a venda de um produto e até terminando efetivamente a compra na própria rede social. O Facebook tem sido bastante ágil nessa tendência, já existe um comércio efetivo dentro da rede social e isso deve acontecer com outras redes também. Se você for pensar que o Google, como search, quando você chega lá e coloca uma publicidade, você está estabelecendo uma relação de compra e venda, o primeiro a mudar um pouquinho a cara do e-commerce foi o próprio Google com a oferta de comerciais, né?
Dados do mercado imobiliário mostram que está crescendo o número de imóveis adquiridos pela geração Y, ou seja, jovens ligados às redes sociais. O que isso pode interferir na promoção das vendas no Brasil?
Acho que pode mexer de duas formas. A gente já tem visto hoje várias companhias vendendo produtos através tentando atingir esse público especificamente, que é um público que hoje também já tem uma boa renda, né, porque a geração Y tem galgado posições de destaque nas empresas. Normalmente é uma geração que ainda está na casa do pai, então quando consegue salários melhores, acaba tendo uma poupança um pouco maior e aí pode pensar em comprar sua casa própria. E a forma de contato com essa geração são as redes sociais, são os novos dispositivos, como smartphones, os tablets, né, como o iPad. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem visto muito a Tecnisa fazer um trabalho direcionado para esse público e para o público classe A, que é aí o público-alvo das construções Tecnisa, tentando chegar nesse público por canais diferenciados, não único exclusivamente os canais tradicionais, né, que são a TV, os panfletos que você distribui na rua, a visita do cliente ao seu stand de venda. Então, assim, tem uma série de formas que a empresa tenta fazer com que a oferta do produto dela chegue até você. Além disso, as próprias construções estão incorporando facilidades que atraem este público. Então, isso também é um diferencial na hora da venda, né? Você hoje já tem condomínios totalmente automatizados, com disponibilidade de comunicação no condomínio inteiro. Quer dizer, rede Wi-Fi hoje é algo que deve estar presente em todo tipo de condomínio, TV a cabo, a internet, enfim. É uma série de conveniências que acabam atraindo esse consumidor da geração Y para um determinado tipo de consumo de imóvel.
Comprar material de construção é algo muito presencial. No entanto, o consumidor hoje pesquisa pela internet antes de ir à loja. Ele busca basicamente preço e referência sobre um produto. De que forma o varejo tem de se adaptar a essa nova realidade?
Bom, o varejo pode se valer de vários instrumentos que estão presentes aí, através das próprias redes sociais, os sites de descontos, que a gente chama de sites de compras coletiva. Do ponto de vista de material de construção, isso pode ser bastante útil. Outra coisa que o varejo pode fazer, já existe aqui em São Paulo, eu acho que no Brasil inteiro já está implantado, a Manco tem feito um trabalho muito interessante para a venda dos seus produtos, usando toda a cadeia de lojistas que vende a Manco para mapear quem é o consumidor dela, o que o consumidor dela quer, o que o lojista dela pode oferecer para esse consumidor para que ele promova mais vendas. Então, você tem aí uma série de instrumentos que estão à disposição do lojista para que ele possa aumentar as vendas, conhecendo melhor o consumidor dele, tornando esse consumidor um consumidor fiel, podendo dar descontos em determinadas compras, se ela for de volume, ou se for uma compra regular. Vamos supor que você está fazendo uma reforma na sua casa e você compra sempre na mesma loja do seu bairro, né? Então você já foi na internet, já consultou preço, sabe que você tem em outras lojas um pouco mais distante um preço um pouco menor, você pode levar isso para o seu lojista, o lojista pode comunicar isso para o dono da marca e solicitar o desconto ou não, diminuir um pouco a margem de lucro dele. Enfim, ele pode tomar uma série de decisões que alavanque mais a compra e deixe o consumidor dele mais feliz. O fato é que o consumidor hoje tem ao seu dispor, da mesma forma que o lojista pode, do balcão para dentro, tentar conhecer melhor o comportamento do consumidor dele, o efeito que o comportamento do consumidor dele tem dentro da loja, em toda a cadeia, até chegar ao fornecedor, do balcão para frente, o próprio consumidor, quando chega no balcão, já está munido de uma série de informações que fazem a tomada de decisão dele de uma compra ser algo mais racional, né? E ele não só na internet, né? Hoje, acho que a internet ajudou, facilitou o consumidor a buscar melhor preço, qualidade de produto. Ele vai para a rede social, se informa se os amigos ficaram satisfeitos com determinado produto ou não. Ele normalmente já vai para a loja com uma indicação do que ele deveria comprar, por que ele deveria optar por aquele produto e não por outro. Então, o vendedor também tem que estar preparado da mesma forma para ter os argumentos convincentes na hora da venda, né?
Do ponto de vista da tecnologia da informação, como o setor da construção civil é visto?
O setor da construção civil, para quem trabalha com TI, no meu caso, que escrevo sobre TI, a gente olha de duas formas. Ele como um consumidor de produtos de TI, e aí eu já falei de algumas formas aqui dentro da cadeia, do elo todo, é usando essas ferramentas para melhorar o negócio dele, aumentar a produtividade. E então ele tem usado muito, por exemplo, vamos supor que a gente tem algumas empresas, como a Andrade Gutierrez, por exemplo, que hoje já usam smartphones para controlar toda uma obra de campo. É, coisa que você, algum tempo atrás, consideraria muito difícil. Então, tudo que ela fazia através de questionários de papel, de preenchimento de tabelas, que tinham que voltar para o escritório, fazer todo o mapeamento, ela conseguiu ganhar tempo e ela conseguiu reduzir o volume todo de papel de uma obra de campo usando simplesmente a tecnologia de informação, a tecnologia 3D junto com os smartphones para fazer toda a gestão da obra chegar mais rápido aos centros decisórios. Então você sabe que já está faltando um determinado produto, sabe quando é que você tem que enviar um determinado tipo de trator, ou enfim, tudo que acontece na obra acaba chegando mais rápido ao centro de decisão e agilizando assim todo o processo, né, da própria obra, reduzindo até o prazo da construção. É só um exemplo, você pode fazer isso de diversas formas. Então a gente olha o setor de construção civil, primeiro, como um consumidor de tecnologia, tá? E segundo, do ponto de vista como cliente, né, de tecnologia da informação, e do ponto de vista do consumidor final, como alguém que está fazendo uso dessa tecnologia para facilitar o acesso do consumidor final às informações que ele precisa ter sobre determinados empreendimentos imobiliários.
O que é TI verde e como está a adesão das empresas a essa nova tendência?
Isso que eu citei, o caso da Andrade Gutierrez, é um exemplo de TI verde. Houve uma preocupação de também reduzir o volume de papel que corria no entorno da obra. Então, tudo isso passou a ser imputado dentro do sistema diretamente e, ao mesmo tempo que você tem uma rapidez maior de processamento, porque você suprimiu algumas etapas desse processo, que é o input de dados, você aumentou também a correção, porque muitas vezes no input de dados você acaba colocando um erro de número, pode afetar uma decisão lá na frente, você só vai perceber que você errou, às vezes tarde demais, também reduz a emissão e a circulação de papel. Então, essa é uma forma de TI verde, né? Porque você está aí ajudando para não ter um gasto tão grande. E tem várias outras, na própria construção civil, acho que agora a construção civil tem que estar preocupada com isso, como o consumo de energia faz parte de TI verde. Então, você usar equipamentos que consumam menos energia ou contribuam para que você possa controlar melhor os seus gastos de energia é uma forma que nos departamentos de TI isso já está muito arraigado, né? E é também uma forma do setor de construção civil entrar um pouquinho nessa seara, né? Quando você pensa na automação de um prédio, na automação de um complexo como um shopping center, acho que você tem que tomar esses cuidados de estar usando sempre equipamentos que já tenham uma consciência aí de menor gasto de energia, menor emissão de carbono e uma série de outras questões que fazem parte da TI verde.
A liberação de uso de Twitter, Facebook e MSN ainda é um tabu dentro das empresas? Ou isso já está mudando?
Para muitas empresas ainda é um tabu. É algo que não pode ser feito de forma atabalhoada, precisa ser estudado. O que a gente vem vendo todos os analistas falarem e baterem sistematicamente nessa tecla é que não dá mais para proibir, mas o uso precisa precisa ser cercado de determinados cuidados, principalmente de uma política de uso que seja de conhecimento de toda a companhia. Então, o que a gente normalmente recomenda é que o poder decisório da companhia, né, a diretoria, o nível de diretoria e gerência, possa contaminar os empregados para que eles também participem da elaboração dessa política, assim todo mundo fica ciente do que se pode fazer ou não fazer nas redes sociais, quais são as boas práticas do uso dessas redes sociais, e aí sim liberar o uso na empresa, né? Vai ter sempre um que vai usar para uso particular e tal, mas ele sabendo que ele está sob determinadas regras, e essas regras estão colocadas no contrato de trabalho dele, a intenção é que cada vez mais isso seja liberado dentro das empresas. As empresas já estão tomando essa atitude, o que é bom, porque, como a gente falou no início, a rede social é um indutor de venda, a rede social é a melhor forma hoje de estabelecer um diálogo com o seu cliente, mas isso precisa ser feito de forma ordenada e cercado de determinados cuidados, né? De alguma forma, assim, quem fala pela empresa conhece bem todos esses processos. Mas o que todo mundo precisa saber é que todos os empregados, de alguma forma, falam pela empresa também. Então, quando ele comenta com um amigo, ele faz uma crítica sobre a empresa, sobre algo que aconteceu dentro do escritório, reclama de alguma prática da empresa, de alguma forma ele está contribuindo para que outros consumidores conheçam coisas da empresa que antes não circulavam. Então, ele precisa tomar alguns cuidados, precisa saber o que ele pode falar, o que ele não pode falar, até no uso particular da rede, né?
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.